Presidenta Dilma está nos Estados Unidos e apresenta oportunidades de investimentos no Brasil.
Empresas norte-americanas são chamadas a investir em infraestrutura e brasileiras podem vender mais para o mercado americano.
Pronatec, abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos.
Agora é lei. Acordo entre as partes deve ser prioridade antes de processo na Justiça.
Segunda-feira, 29 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mostrar as oportunidades de investimentos no Brasil.
As novas concessões em infraestrutura podem abrir portas para empresas norte-americanas.
A presidenta Dilma Rousseff está nos Estados Unidos e apresentou aos empresários projetos nas áreas de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos do país.
Ela participou de um seminário empresarial com investidores brasileiros e norte-americanos.
A nova etapa do Programa de Investimentos em Logística, apresentada aos empresários em Nova York, dá continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do país. Estão previstos mais de 198 bilhões de reais de investimentos em rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Os detalhes do plano foram apresentados pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que destacou a importância das obras para o novo ciclo de crescimento do país. No discurso que fez no encerramento do seminário empresarial, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil está construindo as bases para o novo ciclo de crescimento econômico, adota medidas de controle da inflação, busca o equilíbrio fiscal e incentiva os investimentos e o aumento da produtividade.
A recuperação do crescimento sustentado da nossa economia, ela depende do aumento o mais rápido, mas também o mais sólido da produtividade. Com mais produtividade, os salários e os lucros vão ser necessariamente maiores e vão poder crescer sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, a nossa arrecadação pública, a arrecadação do governo, também crescerá mais rapidamente sem aumento da carga tributária. Com mais produtividade, nós vamos crescer mais e vamos ter melhores empregos.
A presidenta citou o crescimento da produção de grãos, da frota de veículos e o aumento no movimento de passageiros nos aeroportos para ressaltar a necessidade por mais infraestrutura.
Nós precisamos avançar mais porque existe uma grande e forte demanda por infraestrutura no Brasil. Essa demanda tem a ver com vários setores. Por exemplo, na produção de grãos, que cresceu 129,8% de 2000 para 2014, nós temos que atender toda a expansão dessa produção que ocorreram nos últimos anos e aquela acumulada no passado. Esse crescimento, portanto, de 128% significa demanda por transporte de carga e também por transporte de pessoas.
Atualmente, as empresas norte-americanas têm o maior estoque de investimentos diretos estrangeiro no Brasil. São cerca de 350 bilhões de reais. Já os investimentos de brasileiros nos Estados Unidos têm crescido e hoje representam quase 50 bilhões de reais. De Nova York, Luana Karen.
E a presidenta Dilma também teve agenda extensa em Nova York.
O jornalista Eduardo Biagini conversou com a repórter Luana Karen, que detalhou esses e outros encontros.
Luana, a presidenta também se encontrou com investidores financeiros e empresários do setor produtivo aí em Nova York. Qual foi o resultado desses encontros?
Olha, Eduardo, a presidenta disse hoje que o objetivo desses encontros com os investidores era discutir as condições de investimentos no Brasil. Ela informou que todos os empresários com quem se encontrou mais cedo têm investimentos no país. uns maiores, outros menores. Durante a conversa, a presidenta mostrou que quer uma participação maior na área de infraestrutura. Para isso, o país está fazendo um esforço fiscal e facilitando financiamentos.
Realinhamos os preços relativos, estamos fazendo um grande esforço para ampliar a participação do crédito privado no crédito global do país, ampliar a presença do mercado de capital, dos mercados de capitais, no financiamento de longo prazo da infraestrutura. E falando em infraestrutura, falamos da importância desse nosso plano, que tem por objetivo, em momentos de dificuldades fiscais, valorizar o investimento privado em infraestrutura, através do plano de investimento em logística. E queremos a participação de investidores estrangeiros.
E Luana, a presidenta também adiantou novidades aos empresários norte-americanos?
Isso, Eduardo. A presidenta Dilma Rousseff também adiantou aos investidores que o governo vai lançar a 13ª rodada de concessão na área de petróleo e gás. Além disso, vai anunciar também um grande plano de investimentos na área de energia.
A presidenta também participou de encontros com empresários nesse final de semana. Conta pra gente o resultado dessas reuniões, Luana.
Bom, no domingo, a presidenta Dilma se reuniu durante 2 horas e meia com ministros e 25 empresários brasileiros de áreas como saúde, alimentação, siderurgia, máquinas e equipamentos, além de representantes de associações do setor produtivo. Em pauta, o que fazer para que os produtos brasileiros estejam mais presentes no mercado norte-americano? Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, é preciso harmonizar as normas técnicas e padrões de regulação entre os dois países.
O setor cerâmico, o setor têxtil, o setor de máquinas e equipamentos tem um especial interesse nesse tema. Na medida em que não temos ainda do acordo de livre comércio, nós temos que focar uma agenda que possa produzir resultados a curto prazo. E essa nos parece que é uma agenda muito clara e que foi validada pela compreensão aí, a manifestação dos representantes do setor privado.
Além das áreas econômica, financeira e política, a viagem da presidenta Dilma também vai tratar de outro tema. Que tema é esse?
Pois é, Eduardo, é o desenvolvimento científico e tecnológico. Segundo o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, o governo brasileiro quer fazer acordos com empresas do setor de tecnologia para que elas instalem centros de pesquisa no Brasil.
Essa cooperação é importante porque os Estados Unidos são o país mais inovador do planeta, são o destino principal do nosso programa Ciências Sem Fronteira, dos nossos pesquisadores, é onde há o maior número de cientistas brasileiros fora do Brasil, nos laboratórios e nas instituições de pesquisa aqui nos Estados Unidos.
Entre 2005 e 2014, o intercâmbio comercial entre Brasil e Estados Unidos cresceu mais de 76%. No ano passado, o Brasil comprou mais de 100 bilhões de reais em produtos e vendeu 80 bilhões de reais aos norte-americanos, que são os maiores compradores de bens industrializados do Brasil. Mais de 80% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são desses tipos de produtos. Eduardo.
Obrigado, Luana Karen, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Facilitar e agilizar exportações e importações dos Estados Unidos, um dos primeiros resultados desta visita presidencial.
A Receita Federal e a Agência Americana de Aduana e Proteção de Fronteiras, representada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, assinaram hoje um plano de trabalho conjunto.
E quem traz os detalhes sobre o assunto é o jornalista Roberto Camargo. Boa noite, Roberto. Qual o significado desse acordo?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. O compromisso firmado entre a Receita Federal Brasileira e a Aduana Americana é o de estabelecer procedimentos comuns na importação e exportação de mercadorias. A ideia é dar mais agilidade e mais segurança à entrega de cargas. E para que isso aconteça, representantes dos dois órgãos vão fazer um estudo sobre os procedimentos de segurança dos dois países e ver então quais são compatíveis. Depois que for estabelecido um protocolo comum de segurança, as empresas da área de comércio internacional, sejam elas exportadoras ou transportadoras, vão poder se adequar a esses procedimentos e receber uma certificação. O subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal, Hernani Kekuti, explica que as mercadorias com esse selo vão ser dispensadas de alguns procedimentos, dando mais rapidez à entrega.
nós não fazemos a intervenção das empresas nos portos, aeroportos, nas passagens de fronteira. Por exemplo, dispensa de escaneamento de carga, segmentação da carga e abertura de contêineres para inspeção, porque existe uma segurança e uma confiança que o que a empresa está operando é legítimo, é lícito e que não há necessidade de uma intervenção indevida da aduana.
E, Roberto, esse compromisso é parte de um programa mais amplo da Receita Federal, não é?
Sim, Luciano. O acordo está sendo desenhado dentro de um programa de certificação implementado pela Receita no final do ano passado. Esse programa já estabeleceu algumas regras para a exportação de forma geral, não só para os Estados Unidos. E certificou 5 empresas, entre elas a Embraer e o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. O acordo com os Estados Unidos para estabelecer procedimentos comuns de exportação e importação, Ellen, deve ser assinado em meados do ano que vem.
Obrigada, Roberto Camargo, então, pelas informações ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil.
13 estados e o Distrito Federal, considerados livres da febre aftosa, podem se habilitar para exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos. A negociação foi concluída hoje.
De acordo com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, a expectativa é que em 5 anos o Brasil esteja exportando 100 mil toneladas de carne bovina para os Estados Unidos.
Nos últimos 15 anos, os norte-americanos vinham negociando a compra de carne bovina in natura do Brasil.
E a presidenta Dilma continua nos Estados Unidos, já está em Washington, capital norte-americana, para a segunda etapa da viagem.
Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia traz os detalhes. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. Ouvintes da Voz do Brasil. Agora são 18 horas e 15 minutos aqui na capital dos Estados Unidos, 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília. Eu estou na frente da Casa Branca e a presidenta Dilma Rousseff acabou de sair da Blair House, residência oficial de hóspedes do governo americano, em direção aqui à Casa Branca para o principal compromisso neste primeiro dia na capital norte-americana, que é um jantar oferecido pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na Casa Branca. Mas antes de seguir para o jantar, Dilma visitou na companhia de Obama o memorial em homenagem a Martin Luther King, ativista negro que lutou por direitos iguais entre brancos e negros nos Estados Unidos durante a década de 60. Amanhã, Dilma Rousseff vai ter um encontro com Obama na Casa Branca. Na reunião, a cooperação dos dois países em mais de 30 temas, como energia, defesa e comércio, vai ser reforçada. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, esse encontro com Obama mostra a importância em termos políticos da visita oficial de Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Outras áreas que podem render compromissos conjuntos são em direitos humanos e previdência social, além de acordos na área científica e educação técnica. Amanhã, a presidenta Dilma Rousseff também participa de um almoço oferecido pelo vice-presidente Joe Biden no Departamento de Estado, órgão responsável pela política externa norte-americana. Já o último compromisso de Dilma em Washington é o encerramento da terceira cúpula empresarial Brasil-Estados Unidos, organizada pela Confederação Nacional da Indústria e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Ao vivo de Washington, Paulo La Sálvia.
7h14.
Estão abertas as inscrições para o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica.
São mais de 83 mil vagas gratuitas em cursos técnicos para quem já terminou o ensino médio. Os cursos são oferecidos por institutos federais e por escolas do Sistema S.
E atenção, as inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 3 de julho.
Poliana Tavares está na reta final do curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Antes, ela era cabeleireira, mas decidiu mudar de profissão.
Tive um filho e eu queria uma coisa mais sólida, né? Aí achei o curso técnico que está crescendo no momento de segurança do trabalho e entrei.
O curso que a Poliana está fazendo custa cerca de R$500 por mês. Para poder pagar, ela, que sempre estudou em colégio público, recorreu ao SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica.
Uma mensalidade razoável e são 2 anos, então você precisa de um comprometimento maior. E de graça, então, ficou melhor para mim.
Até sexta-feira estão abertas inscrições para novas vagas do Sisutec. São mais de 83 mil oportunidades para cursos técnicos em todo o país. Os estudantes que cursaram a rede pública de ensino e os bolsistas de instituições particulares têm prioridade no preenchimento das vagas. O secretário de Educação Profissional e Tecnologia do Ministério da Educação, Marcelo Feres, explica que um dos objetivos do programa é incluir os beneficiários no mercado de trabalho.
Nós estamos num processo de crescimento da educação profissional e os cursos técnicos têm oferecido muitas oportunidades, inclusive bons salários aos jovens que concluem o seu ensino médio. Portanto, o grande benefício do Sisutec é apresentar à população e, sobretudo, os nossos jovens, oportunidade de formação profissional para que consigam ingressar no mercado de trabalho.
Para o estudante João Batista, mais do que simplesmente conseguir um espaço no mercado de trabalho, o curso é uma oportunidade para crescer profissionalmente.
Crescer, sim, melhorar de vida, né? Tanto na área profissional quanto na área pessoal.
As inscrições para o Sisutec devem ser feitas pela internet no endereço sisutec.mec.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
O candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2014, sem ter zerado a redação.
A divulgação dos resultados em primeira chamada está prevista para o dia 7 de julho.
Voz do Brasil!
A Voz do Brasil começa a responder perguntas dos nossos ouvintes e internautas sobre as novas regras da aposentadoria.
Nós começamos com a pergunta do capixaba Tiago Matias. Vamos ouvir.
Olá, sou Tiago Matias, tenho 33 anos, sou morador de Vitória, no Espírito Santo. Há 13 anos contribuo com o INSS através de empresas que trabalhei e gostaria de saber com quanto tempo terei aposentadoria integral após essa nova medida com relação à aposentadoria.
Olá, Tiago. Nossa grande preocupação é que a Previdência Social sobreviva ao futuro, que ela consiga continuar pagando os seus benefícios. Por isso, essa ampla discussão agora, inclusive com a instalação do Fórum Nacional de Previdência, que vai discutir a sustentabilidade e a viabilidade da nossa Previdência Social, que eu sempre repito, é uma das que mais protege o trabalhador de todos os modelos existentes no mundo. Então, nós precisamos cuidar dessa Previdência para que ela possa pagar, inclusive, a sua aposentadoria. Você deve se aposentar pelo seu histórico com 35 anos de contribuição. Na época em que você complementar essas condições, implementar essas condições, os 35 anos de contribuição, você vai avaliar em qual regra você pode se adequar, qual é a mais vantajosa para você. Com a regra de hoje, você se aposenta com 35 anos de contribuição.
Bem, e junto com o Tiago, muita gente nos enviou perguntas sobre a regra de cálculo da aposentadoria, que permite chegar ao teto do benefício, somando idade com o tempo de contribuição. É bom lembrar que é possível solicitar a aposentadoria mesmo sem atingir a soma 95 para homens e 85 para mulheres. Neste caso, será aplicado o fator previdenciário, que pode reduzir o valor do benefício.
Já quem quer se aposentar com o valor integral precisa fazer o cálculo para saber se a soma dá 85 ou 95 pontos. Pega aí a calculadora para fazermos juntos.
O Tiago, por exemplo, que tem 33 anos de idade, mais 13 anos de contribuição, soma então 46 pontos. Precisaria chegar a 95 pontos se fosse se aposentar hoje. Ainda faltariam 24 anos e meio para alcançar os pontos necessários e receber o valor integral do benefício.
Por isso, Tiago, você vai precisar ir calculando idade mais tempo de contribuição ao longo dos anos, de acordo com a progressividade.
E se você também tem dúvidas sobre as novas regras da aposentadoria, manda sua pergunta pra gente.
Suas dúvidas podem ser respondidas aqui na Voz do Brasil.
Envie sua pergunta pelo e-mail voz@ebc.com.br ou então pelo Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Sua pergunta será respondida no nosso programa ao vivo. Participe!
7h19.
Planejar os investimentos para os próximos 5 anos.
A Petrobras divulgou hoje o plano de negócios e gestão da empresa.
A repórter Carolina Rocha está na apresentação do plano e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Ellen, Luciano, boa noite a todos. É isso mesmo, o plano vai orientar os investimentos dos próximos anos da empresa, que tem o Estado brasileiro como maior acionista. A Petrobras atua na exploração e produção de petróleo e gás, além dos setores de refinaria, abastecimento e distribuição de combustíveis. segundo plano que foi apresentado pela manhã, né, para a imprensa, e agora está tendo uma coletiva com a participação do presidente da Petrobras, os mais de 400 bilhões de reais vão ser investidos principalmente nas atividades de exploração e produção de petróleo dentro do território brasileiro, em especial para os campos do pré-sal já descobertos, o que significa mais plataformas instaladas. O plano também definiu recursos para a conclusão das obras da refinaria Abreu e Lima, localizada no porto de Suape, em Pernambuco. A meta é que sejam gastos 11% do total dos investimentos na área de abastecimento, ou seja, US$1,4 bilhão, ou cerca de R$4,3 bilhões. A Abreu e Lima tem a expectativa de ser a maior refinaria do país na conversão do petróleo cru em óleo diesel e, segundo a Petrobras, já tem mais de 90% das obras concluídas. Apesar de ser um projeto para valer por 5 anos, o plano de negócios e gestão da Petrobras é atualizado anualmente. Segundo a empresa, as metas de investimento e produção caíram 37% com relação ao plano anterior, pois o objetivo agora é diminuir dívidas e gerar valor para os quase 800 mil acionistas da empresa. Ellen.
Divisão de herança, cobranças indevidas, brigas de condomínio. Pequenos casos que vão parar diariamente na justiça, agora vão poder ser resolvidos com a ajuda de um mediador, antes de virar processo.
A novidade vem da lei da mediação, sancionada hoje, tem 6 meses para começar a valer.
Quem explica melhor o assunto é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina.
Olá, boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. A lei sancionada nesta segunda-feira prevê que conflitos do dia a dia, como questões de família, de contrato, de consumo, de aluguel, por exemplo, possam ser resolvidas sem precisar ir à justiça. Para o secretário nacional de reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano, isso deve mudar a cultura da resolução de conflitos no país.
Nós mudamos a cultura jurídica do nosso país. A nossa cultura é a cultura do litígio, a cultura do processo, a cultura da judicialização. A partir da aprovação da lei, nós trazemos para o Brasil, de forma inovadora, a cultura do diálogo, do consenso, a cultura do acordo.
Com a nova lei, são criados 2 tipos de mediadores. Um que vai trabalhar depois que o caso for levado à justiça e outro que vai atuar de forma preventiva, antes do conflito virar processo. Essas mediações pré-justiça ainda vão ser detalhadas, mas a previsão é que poderá ser feita em prefeituras, cartórios, empresas, defensorias públicas, entre outros. Um dos benefícios, de acordo com o secretário Flávio Caetano, é o menor tempo de resolução, já que a mediação leva até 6 meses, enquanto um processo na justiça demora anos. Também vai ser mais barato e a satisfação, segundo ele, é mais provável para ambas as partes.
O terceiro ponto favorável é que as partes saem muito satisfeitas, porque elas chegam a um acordo. O mediador colabora para que as partes cheguem a um acordo. Diferente, numa judicialização, quando o juiz tem que dizer quem tem razão ou quem não tem razão.
Ainda segundo o secretário, a medida deve ajudar a desafogar o judiciário. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, hoje a justiça tem mais de 100 milhões de ações e consegue julgar apenas 30% disso. A lei entra em vigor em 180 dias, no fim desse ano. O Ministério da Justiça e o CNJ devem agora fixar diretrizes curriculares para formar e selecionar os mediadores e também cadastrar as escolas que devem fornecer a capacitação. Luciano.
Só lembrando a você que o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, é que vai responder as dúvidas sobre as novas regras da aposentadoria.
Mais de 41 milhões de pessoas se vacinaram contra a gripe neste ano.
O balanço do Ministério da Saúde, divulgado hoje, mostra que o quantitativo representa 84% do público-alvo.
Mais de 60% dos estados brasileiros atingiram a meta até o momento.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma está nos Estados Unidos e apresenta oportunidades de investimentos no Brasil.
Empresas norte-americanas são chamadas a investir em infraestrutura e brasileiras podem vender mais barato para o mercado americano.
Pronatec, abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos.
Agora é lei. Acordos entre as partes devem ser prioridade antes de processo na justiça.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.